Salve, salve, pessoal! Começando mais uma edição do podcast Touros e Ursos. Quem fala aqui é o Vinícius Pinheiro, diretor de redação do Seu Dinheiro. E ao meu lado está ela, a repórter Júlia Vilchen. Como é que tá, Júlia? Tudo bem?
Olá, Vini, tudo bem? Olá a todos os que estão nos ouvindo, nos assistindo. Vamos aí para mais uma edição agora na configuração original, né, Vini?
É isso mesmo. Até porque, do outro lado aqui do nosso balcão, nós temos um convidado especial, que é o Rodrigo Glatt. Ele é sócio fundador da gestora GTI. Como é que tá, Glatt? Beleza?
Tudo bem. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui respondendo aos questionamentos e aos assuntos mais importantes aí do mercado, né?
É isso aí. Bom, e até falei outro lado do balcão, mas a gente não vai falar de mercado de balcão aqui, vamos falar de bolsa, que é a especialidade do Glatt. Afinal de contas, a GTI é uma das pioneiras entre as gestoras independentes de fundos de ações aqui do mercado brasileiro. Glatt, antes da gente começar a falar aqui então de bolsa, me conta um pouquinho aí da GTI, enfim, qual que é a filosofia de investimentos da casa?
Ah, legal. Como você disse, a GTI é uma das gestoras mais longevas e independentes, né? A gente tem aí quase, vamos fazer 16 anos esse ano, né? E sempre com uma estratégia parecida, né? A gente só investe em ações brasileiras hoje, né? Tem uma estratégia que a gente chama, são fundos de long only, né? Então a gente compra ações, né, com um horizonte de médio e longo prazo, né? Sempre olhando aí principalmente um horizonte entre 3 e 5 anos, né? Em empresas que a gente acha que realmente tem uma distância muito grande entre o preço delas e o valor que a gente vê nelas, né? Então a casa hoje tem em torno aí de 750 milhões sob gestão. A gente tem 4 veículos, 3 deles estão abertos hoje, né? O principal veículo nosso é o GTI de Mona Brasil, né? O maior deles, inclusive, né? E tem aí retornos acima de 20% ao ano anualizados, né? Desde 2003, na verdade, a gente começou com um clube de investimentos, né? Que comportava estratégias pessoais nossas, meu e do André, né? Que somos os principais sócios lá da GTI. E esse clube ele foi incorporado num momento posterior dentro do principal fundo, que é o GTI de Mona Brasil hoje, né? Uhum. Então, essa estratégia aí, que comporta entre 15 e 20 ações, né? Ela tem esse retorno anualizado aí na casa de 20% ao ano, né? Não, contra legal. Um retorno da bolsa aí em torno de 10% ao ano.
O Ibovespa realmente não teve aí um grande desempenho nesse período, mas, poxa, 16 anos no mercado acionário brasileiro, isso aí na idade, né, idade cronológica é muita coisa.
É bastante, assim, você pega, tem várias casas, né, que ficaram por um tempo e depois se desfizeram e voltaram a se compor em outras composições, outros times, né? Então acho que de fato a gente tem essa resiliência aí maior, né, em função desse histórico aí que é bastante grande, perto da média das outras casas, vamos dizer assim.
Com essa experiência toda aí, o Glatt, ele não viu o dilúvio, mas pisou na lama, com certeza. E ele vai ajudar a gente aqui a dar o caminho das pedras da bolsa. Até porque o caminho está bastante turbulento nesse começo de ano, bastante acidentado, e não era o que se esperava. No fim do ano passado, o Ibovespa, né, voltando aqui para o principal índice da Bolsa Brasileira, alcançou as suas máximas históricas, e depois de um rally impressionante nos últimos 2 meses do ano, e tudo se configurava para continuar assim agora, nesse ano de 2024. Afinal de contas, juros em queda aqui no Brasil, perspectiva de queda de juros lá nos Estados Unidos, situação fiscal, se não resolvida, pelo menos, enfim, encaminhada. Então havia ali uma perspectiva de que o mercado acionário continuasse voando agora em 2024, e não é o que está acontecendo. A bolsa, o Ibovespa acumula uma queda, não é uma queda muito grande, chegou a cair mais, aí volta um pouquinho, né? Para um pouquinho, descansa um pouquinho, como diz aquela antiga propaganda. Mas assim, acho que não, era algo que não se esperava, e acho que fica um ponto de interrogação nas pessoas que acompanham a gente, né? Porque demos aqui a nossa cara, Júlia, para bater aqui, falando que a bolsa ia ser um ótimo investimento em 2024, e não está sendo até o momento. Eu acho que assim, antes de começar aqui, te perguntando um pouquinho, desse movimento que aconteceu nesses dois primeiros meses. Por que que a Bolsa ainda não cumpriu o que se esperava dela nesse período, Glat?
Eu acho assim, primeiro a gente tem que considerar o que aconteceu um pouquinho antes, né? Se pegar aí os meses de novembro e dezembro, eles foram meses muito positivos para a Bolsa, né? Assim, praticamente a alta inteira da Bolsa lá de 22%, ela foi constituída nesses dois meses. Então acho que foi uma alta muito concentrada e muito rápida, né? E acho que aí uma boa parte dos investidores, eles aproveitaram para realizar os ganhos, né? E acho que principalmente os estrangeiros, né? A gente tem aí uma saída líquida ainda relativamente grande, né, nesse período. E eu diria que isso aí foi também impulsionado também pelos resgates na indústria de fundos, né? A gente continua tendo uma saída muito grande nos multimercados e nos fundos de ações também, né? Então isso daí acho que... Porque a performance desses fundos foi realmente muito aquém do que se esperava no ano passado. Então muita gente tá resgatando, né? E acho que eu diria que uma boa parte dessa queda ela está bem concentrada na parte de empresas domésticas, né? Então, setores como consumo, varejo, a educação, a própria parte de logística, a parte de real estate também está sofrendo bastante. Eu diria assim que a bolsa está caindo 3%, assim, você tem essa parte, né, de empresas que está caindo lá, entre 15% e 20%, e aí você tem uma outra parte, que é onde os fundos estão tentando se defender, vamos dizer assim, que está com variações positivas no ano. Então, a Petrobras é um caso, né, que está assumindo acho que entre 5% e 10%, o setor de óleo também, as outras empresas, juniors companies também estão subindo, os bancos, principalmente Itaú e o Banco do Brasil, né, com resultados recordes, então estão também com uma performance muito boa. E a parte de utilities também, né, as empresas que estão, principalmente as mais líquidas, as maiores, estão com uma performance relativamente boa esse ano, né? E o mercado muito também na onda da privatização da Sabesp, muito alocado em Eletrobras, que ano passado teve oferta, enfim, ano retrasado, mas que tá, né, continua aí na sua melhora operacional, né, gradativa, enfim. Então, acho que é um pouco disso. Então, na verdade, ela é uma média, né, dessas ações que estão muito, muito ruins, com uma parte que está sendo privilegiada e que o pessoal está tentando se defender. Acho que é isso que está acontecendo. E acho que, assim, como você disse, né, a gente esperava uma continuidade nessa toada benigna, né, e positiva da Bolsa, e acho que ainda não veio porque teve essa realização, mas assim, a gente olhando um pouco, um horizonte um pouco mais longo, a gente continua tendo essa visão mais positiva, né? A gente continua acreditando que o cenário de ciclo de juros ele vai continuar, né? Acho que o mercado já trabalha aí com 2-3 cortes de 50, acho que mais ou menos dado já, né, até maio, junho, acho que não tem muito erro, a não ser que a inflação tenha algum repique, mas a gente não tem visto um repique disso, pelo contrário, a gente vê aí até a focos aí migrando aí, né, para casa de 3,5, 3,4, enfim, acho que um cenário benigno ainda e que deveria se refletir em algum momento na Bolsa, né? É difícil, assim, você tem aqueles, os fluxos, né, às vezes eles não estão, eles não ocorrem exatamente com aquele cenário que você tem na cabeça naquele momento, né? Então, a gente acredita que isso, acho que vai acontecer ao longo do ano, né? Eu acho que ainda tem essa incerteza muito grande com o cenário de juros lá fora, nos Estados Unidos. Acho que tem uma questão que tem permeado muito, principalmente os gestores no Brasil. Eu acho que tem muita gente tem alocação, não só no Brasil hoje, mas uma alocação global, uma parte relevante, né, dos portfólios alocados lá fora. Então, uma questão que está trazendo muito um nível de incerteza quando que o Fed vai começar a cortar.
A gente tem falado muito de Fed aqui no seu dinheiro.
Acho que o mercado só fala disso, basicamente. E então, acho que é essa questão aí. Acho que quando tiver um cenário mais claro, você vai começar, sei lá, em maio, em junho, eu acho que aí o fluxo aqui vai acalmar um pouco e aí acho que a Bolsa vai ter um espaço para ter um cenário melhor aí.
Eu ia te perguntar justamente o que esperar, né, para o mercado de ações aí para esse ano. Você já respondeu de certa forma, mas e os riscos, né? Seria essa questão da política monetária americana? Tem outros riscos aí que vocês têm no radar para a Bolsa brasileira? Enfim, o que a Bolsa teria que driblar aí para poder ter um bom desempenho em 2024?
Eu acho que o principal, acho que é esse, realmente esse início de ciclo de corte lá fora, e o que daria espaço para a gente cortar eventualmente até mais aqui, né? Mas claro que acho que existe o outro risco que também é bastante relevante, que é o cenário fiscal no Brasil, né? Eu acho que existe uma preocupação grande com esse cenário de não ter cortes de gasto, na verdade, a gente só está dependendo de elevação reoneração ou mais impostos, enfim, né? Que é um cenário que a gente discorda, acho que boa parte do mercado gostaria de ver uma contenção de gastos, né, combinada com esse aumento de impostos, que daria, né, uma folga maior, né, a gente caminhando para um déficit zero já e tendo uma perspectiva de queda da dívida, né? Acho que da trajetória da dívida bruta PIB, né? Mais para frente, né? Que isso, e, na verdade, que o mercado tivesse um horizonte mais longo, conseguisse perceber isso. Então, enquanto a gente não tiver essa trajetória mais bem delineada, eu acho que é difícil a gente ter uma melhora desse cenário, né, mais macro, não afetando tão diretamente a Bolsa.
Queria entrar um pouquinho, passando do cenário macro para o cenário micro, para perguntar quais são hoje as tuas principais convicções, quais são as pérolas aí na carteira da GTI hoje. A gente estava, não sei se você deu um spoiler aqui na conversa aqui antes da gente entrar no ar, mas a gente conversou um pouco sobre Vale aqui fora do ar. Não sei se essa é uma das posições.
Não, de fato, a Vale é a nossa maior posição hoje.
Estraguei a resposta, desculpa.
A gente gosta bastante. A gente teve... Petrobras foi a nossa maior posição por um pouco mais da metade do ano passado, né? E aí, com essa performance estelar que ela teve, mais de 100% no ano passado, a gente lá em agosto, setembro, resolveu deixar. A gente achou que já tinha feito um movimento bastante importante, né? Na verdade, diminuição de risco, né? Porque o mercado ficou muito com medo, né, do que esse governo poderia fazer, né? E aí os riscos não se concretizaram, principalmente no curto prazo, né? Então aí isso foi deixando de lado e aí foi precificando, né? E por outro lado, a Vale foi deixada de lado, né? No fundo, assim, a ação caiu, sei lá, de nos últimos 20, 24 meses, deve ter caído, sei lá, 30, 40%, né, do que teve já, né? Teve a R$100, está 65, 66, e ao mesmo tempo o preço do minério saiu de 90, foi para 100, chegou a 140, quase está 125, vai,
vamos impressionante.
Dizer. Então, assim, ela, no relativo, né, olhando o preço dela em relação ao potencial de geração de caixa que ela tem hoje, nesse nível de minério e de câmbio, né, que ficou praticamente estável, vamos dizer, ela ficou numa relação, um risco-retorno bastante interessante para a gente. Então, a gente, na verdade, a gente pegou uma parte desse capital que estava alocado em Petrobras e direcionou um pouco para a Vale, né?
Então, agora, tem uma questão aí relacionada à Vale, que é essa questão da governança, que entrou nos holofotes depois que o governo, em particular ali, o presidente Lula tentou e vem tentando colocar o nome do ex-ministro Guido Mantega, seja no comando, seja no conselho de administração da companhia. Isso não preocupa vocês?
Não preocupa, mas a gente acha que é um risco que ele, de fato, ele é baixo, dado que hoje o governo, a Vale é uma empresa privada e, assim, ele teria acesso via os fundos de pensão que poderiam eventualmente ajudar a indicar, né? Mas, assim, eles mesmos já declararam que já desistiram, né, dessa ideia, mas óbvio que isso daí, de fato, prejudicou muito a performance da ação, principalmente nesses últimos 40, 50 dias, né? Então, acho que uma boa parte desse movimento aí foi por conta desse risco de você ter uma quase que uma gestão estatal, né? Ou algum mal que pudesse ser feito por um integrante desse governo, vamos dizer assim, né?
Lembrando que esse programa aqui está sendo gravado, então é possível que você que esteja nos acompanhando já saiba do resultado, porque está prevista uma reunião, né, uma decisão do Conselho de Administração da Vale sobre o futuro CEO, se vai ser a manutenção do atual ou se teremos uma mudança. Então, mas estamos trabalhando aqui, né? Pelo menos o Glass está trabalhando com um cenário de que vai ter um desfecho, assim, um final feliz.
Na verdade, sim, eu acho que mesmo que eles eles não decidirem pela continuidade do Bartolomeu, né, eu acho que vai ter uma... Foi falado que vai ter uma lista, né, de acho que dois ou três postulantes, né, e eu entendo que desses daí, provavelmente o Manteiga não vai estar entre eles, porque eles já falaram, e eu acredito muito na indicação do Luiz Henrique, né, que é da Cosan. A Cosan é um dos acionistas mais importantes hoje da Vale, né, e acho que ele tem uma... Inclusive, ele já se desincompatibilizou dos cargos que ele ocupava nas outras empresas da Cosan, enfim. Então, eu acho que ele pode ser a solução no meio do caminho aí para esse impasse, né, de quem assumiria, né? E acho que se isso acontecer de fato, acho que vai ser visto de uma forma positiva, dado que acho que o histórico dele como executivo é bom, e acho que deve dar continuidade a essa geração de caixa e geração de resultados positivos que a Vale tem apresentado aí nos últimos anos, né?
Legal. Bom, você no futuro, então, que está nos assistindo, comente aqui no. Se você estiver assistindo essa transmissão no YouTube, aproveita para curtir essa nossa transmissão aqui e comenta se realmente qual foi o resultado aqui da eleição lá do Conselho de Administração, da escolha do novo CEO da Vale.
É,
Júlia.
se vai envelhecer bem ou mal, né, esse programa, porque às vezes o programa que envelhece mal. Para além dessas escolhas, vamos dizer assim, mais conhecidas, né, quais são as apostas assim mais fora da caixa que vocês têm, enfim, ações aí que talvez não sejam as primeiras a vir à mente aí do investidor pessoa física?
Então, eu acho que assim, uma boa parte dos investidores, eles concentram, né, suas atenções para um grupo, sei lá, eu diria de 50, 60 ações. A gente olha mais ou menos umas 200, vamos dizer assim, né? E aí tem um universo, acho que, de empresas que têm um valor de mercado um pouco menor, que a gente olha que a maior parte do mercado talvez não olhe, ou alguns olhem, enfim. E uma empresa que a gente tem uma posição relevante que a gente gosta bastante é a Simpar. Simpar é um grupo, é o maior grupo de logística do Brasil, né? Uma empresa que começou como uma transportadora, né? Que era só a JSL. Hoje ela tem uma holding, né? Que controla a JSL, a Movida, a Vamos, tem a Automob, que provavelmente vai listar em algum momento, tem a Ciclus, tem a CS Infra lá, que tem investimentos em portos, tem uma rodovia, enfim. Então, uma holding que se transformou ao longo dos últimos anos, né? A JSL listou em 2010, né? E aí foram listando ou as outras empresas ao longo desse período, né? E a empresa multiplicou por mais de 10 vezes nesse período, né? Então, assim, é uma empresa que a gente gosta bastante. É uma empresa que o mercado tem uma desconfiança em relação à alavancagem, sempre de certa forma elevada, mas que no, de assim proporcionou, né, com que ela pudesse originar todos esses negócios que ela tem hoje, né? Então, um negócio que se pagou e se pagou muito, muito bem, né? Então, e acho que assim, num cenário de queda de juros, ela é uma das empresas que mais vai se beneficiar disso, né? Por ela ter essa alavancagem, né? De fato, o serviço da dívida vai ter um custo bem menor, e aí os resultados vão realmente aparecer, né? E se você pegar aí nos últimos anos, mesmo nos ciclos de alta de juros, a empresa continuou crescendo acima de dois dígitos, né? E sempre gerando valor para o seu acionista, enfim, né? E ocupando segmentos em que eram não existiam, né? Por exemplo, no caso da Vamos, né? Não existia um negócio que era locação de caminhões. Quer dizer, hoje tem um monte de gente que quer estar lá porque vê os retornos que são muito bons, muito atrativos. A gente vê Gerdau com Randon, vê a Mills entrando, vê a própria Armac, que tem uma parte que também faz. Então, assim, é um setor que eles praticamente criaram e que hoje tem uma demanda, né, uma competição, né? Então, assim, própria Movida também. Movida, não sei se as pessoas lembram, mas a JSL pagou 65 milhões na Movida, comprou, tinha, sei lá, 2, 3 mil carros, né? Hoje ela tem 200 mil carros, né? Vale 5 bi, né? E já valeu mais, enfim. Então, assim, são negócios que vão ao longo do tempo sendo criados, né? E que geram muito valor, né? E aí hoje a gente vê, assim, é uma coisa que acho que o mercado ainda não consegue fazer muito a conta, mas que são business que estão lá dentro, né? É, esse negócio das Ciclos, né? Que são aterros sanitários, né? Então, que seriam algo um pouco mais parecido com o que é a Horizon hoje, né? Uhum. É, e que acho que ele ganhou até uma concessão agora no Pará também, lá em Belém. É, então, ele está começando a montar portfólios de aterros ou de ligados à valorização de resíduos, né? E que provavelmente em algum momento eles vão querer listar também. E a própria Automob, que é uma empresa que faz, tem concessionárias de carros, né? Então ela tem concessionárias multimarcas, né? Está consolidando esse mercado, né? Um mercado hiperfragmentado, ele tem cerca de 2, 3% desse mercado, né? Mas só que ele, com isso ele consegue extrair sinergias de empresas que são... junto com as outras empresas, né, com a Movida, com a Vamos, né, principalmente no relacionamento com as montadoras, né, seja nos caminhões ou nos leves. Né. Então é um negócio que a gente vê como bastante resiliente nesse sentido de ser bem diversificado, né, e exposto aos vários ramos da logística do Brasil.
É exatamente o assim, que eu ia entendeu? Comentar, é algo diversificado, mas dentro da competência do grupo, que Sim. é a logística. Eles uhum. não estão se aventurando a fazer nada muito fora
muito diferente, é isso. Exatamente.
Do que eles conhecem. Tem alguma candidata entre essas empresas da JCL que podem vir a se listar?
Então, eu acho assim, a Automob, eles já pediram um registro na Bovespa. Então, assim, se tiver uma janela mais favorável de mercado, eu acho que há uma possibilidade de eles listarem esse ano ainda. Ciclos, acho que é um pouco mais longo. Acho que tem que amadurecer o negócio ainda, talvez acho que ganhar um pouco mais de corpo com talvez outras concessões tal, acho que um pouco mais para frente. Agora, acho que também outra coisa que se fala muito pouco é a questão da CS Infra. CS Infra é uma holding que tem uma rodovia no Piauí e tem a concessão de 2 portos na Bahia, né? E eles trouxeram uma pessoa bastante experiente lá para tocar essa área, que é o Marcos Torinho, que era um cara que era da Santos Brasil, e estão fazendo um capex relevante lá, e estão falando já em ter um EBITDA aí da casa de centenas de milhões já em 2026. Então acho que é um negócio que está maturando ainda, acho que tem uma possibilidade de... Tem vários leilões de áreas portuárias que vão acontecer esse ano, então acho que tem uma chance de eles bidarem em algum lugar e aí crescer esse portfólio de concessões portuárias e aí eventualmente listar isso, enfim, ou mostrar e aí, né, comparar, o mercado vai começar a comparar com o que negocia Santos Brasil ou a Wilson Sanz, enfim, acho que são coisas aí que a gente pode ver, talvez não no curto prazo, mas no médio prazo, como a gente olha muito médio e longo prazo, é um negócio que a gente está sempre atento aí, né?
Uhum, bacana. Bom, acho que a gente pode passar agora para o segundo bloco do nosso programa, que é o momento em que nós escolhemos os touros e os ursos desta edição. Mas antes, fazendo aqui um lembrete de novo, se você estiver aqui nos acompanhando pelo YouTube, não esquece de curtir aqui e também seguir o canal do Seu Dinheiro. Você ajuda, assim, a levar o nosso conteúdo para mais pessoas. E a gente também não só aqui o podcast Todos os Ursos, como outros programas, entre eles o da Dinheirista aqui, que é a identidade secreta da Julia Viltin. Ela combate as desigualdades do mundo dos investimentos e de todas, como podemos dizer, desigualdades de...
De educação financeira?
Boa, boa. Desigualdades de educação financeira, enfim. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar lá também para adinheirista@seudinheiro.com. Bom, também estamos nos tocadores de áudio, como o Spotify. Basta buscar por Seu Dinheiro, vocês vão encontrar lá, e seguir o podcast para ser notificado sempre que tiver uma edição nova. Ainda dá para ouvir em velocidade rápida aqui o podcast. Outro dia abrindo um breve parênteses aqui, encontrei um amigo no carnaval e ele falou, e a gente conversando, e ele uma determinada falou assim: nossa, até me desacostumei de ouvir você na velocidade normal, que ele sempre ouve no podcast, ele entregou que ele ouve na velocidade de 2 vezes. Mas bom, vamos lá. Vamos agora para os touros e ursos. Explicando aqui para quem chegou agora, os touros, né, são os nossos destaques positivos e os ursos os nossos destaques negativos, né? É uma coisa meio... o Glatt vai lembrar, claro, aqui, falou de Bovespa, ele vai lembrar do Chacrinha, né? Então os touros são aqueles, né, Glatt, assim, que você quer ir, né, quer mandar pro trono, né? Assim, vai pro trono, né? Ou são os touros, e os ursos são aqueles que não vão para o trono ali do Chacrinha. Bom, e a gente costuma começar aqui pelos ursos, para a gente terminar numa nota mais positiva aqui o nosso programa. E também começamos com o nosso convidado, né, para puxar aqui a fila dos ursos. Glati, quem vai ser? Quem você vai dar o seu puxão de orelha aqui hoje?
Acho que o urso dessa semana é o nosso descondenado presidente, porque realmente essa declaração que ele fez, acho que foi realmente bastante infeliz e só vai trazer problemas para o Brasil, né? Acho que assim, uma totalmente desnecessária e que assim, expõe o Brasil a um negócio que a gente realmente não precisava, né? A gente já tem problema bastante problema para resolver no Brasil, não precisava de mais um desse, né? Uhum. Desse porte ainda, né?
É verdade. Júlia, vou passar na sua frente aqui, inclusive, porque o meu urso também é o Lula nessa semana. É um momento raro aqui, em que a gente tem duas pessoas votando no mesmo urso na semana, mas acho que o presidente vai levar aqui também o segundo urso, vai levar dois troféuzinhos de urso para casa, merecidamente. Vou falar que a comparação da ação, do que está acontecendo na ação em Israel, que é condenável, diga-se de passagem, não vamos aqui, né, também tapar o sol com a peneira, mas essa comparação com o Holocausto, ela é errada em tantos aspectos que, né, a gente podia ficar aqui um programa inteiro só falando sobre isso. Quando eu ouvi, quando eu fiquei sabendo, foi num domingo, né, então, quando eu fiquei sabendo da declaração, devo ter lido em algum lugar, em alguma rede social, na hora eu pensei que fosse até fake news, sabe, assim, não é possível. Ou então, sei lá, talvez que às vezes acontece de você ser mal interpretado, tirar uma frase de contexto. Eu dei o benefício da dúvida. Aí eu fui lá pegar a frase, né, falei, não é possível, eu vou aqui, entre aspas aqui, o que ele disse exatamente foi: o que está acontecendo na faixa de Gaza não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Assim, não tem algo, não
É
tem nada fora,
indefensável,
não tem
né?
nada fora de contexto aqui, realmente. Assim, então é errado do ponto de vista histórico, diplomático e até diagnóstico da situação. Mas eu até pensei também, dei um segundo benefício da dúvida, imaginando assim, poxa. Falou tudo bem, todo mundo fala ali, falou atravessado, falou ali para jornalistas de uma maneira meio apressada, podia estar errado e podia, por consequência, pedir desculpas pelas declarações. O que também não aconteceu até o momento em que a gente grava aqui o podcast. Então, realmente, só ajudou a dar mais munição política para o Netanyahu, que vem sendo condenado vem sendo bastante criticado pela comunidade internacional, aliás, pelas ações que estão acontecendo em Gaza. E aqui, o urso aqui vai, eu acho que o presidente pode estar, tá, no seu direito de também criticar as ações de Israel, embora não seja a tradição do Itamaraty, né? A gente tem uma tradição da neutralidade aqui no. Mas você, não, de qualquer maneira, você não faz esse tipo de comparação, né? Assim, foi totalmente equivocada. O único ponto aqui que eu vou dar aqui favorável ao Lula, que eu acho que ele foi chamado de antissemita, e eu não acho que é essa a questão. Eu acho que é uma questão mais ideológica do que de antissemitismo nesse caso. Eu diria que se amanhã um governo de esquerda assumir Israel e anexar a faixa de Gaza e a Cisjordânia, o Lula vai achar bom, entendeu? Assim, então é uma questão mais ideológica, eu vejo, do que de simplesmente, enfim, não é uma questão de antissemitismo na minha visão. Bom, tudo isso vai aqui, meu prêmio de urso, também pro Lula. Vou ficar aqui com o Glatt. E você, Júlia, para quem vai ser o urso?
Antes de eu falar do meu urso, só esse tipo de frase, né, esse tipo de colocação que volta e meia o Lula, ou algum político, algum membro do governo ou da oposição, não importa, faz, é que nem aquela postagem nas redes sociais que a pessoa faz e você fala assim: o que ela ganha com isso? O que que o Brasil ganha com esse tipo de colocação do presidente? Porque se fosse para o Brasil ainda ganhar alguma coisa com isso positiva. Mas assim, não acho que isso traz nenhum ganho para o país, né? Então é de se questionar por quê, né? Por quê? Mas enfim, eu concordo com o urso de vocês, mas para não ficar aqui batendo na mesma tecla, eu vou escolher um urso um pouco diferente aqui. Talvez não tão óbvio, mas é um urso. Não sei se dá para caracterizar como curioso, mas é uma história interessante. Eu escolhi como urso os fundos exclusivos de previdência, que foram, enfim, não chegaram nem a nascer, né? Para se dizer assim. Vou explicar aqui mais ou menos para quem não está acompanhando. No ano passado, o governo mudou as regras de tributação dos fundos exclusivos e offshores, que são instrumentos financeiros aí que famílias mais abastadas utilizam para pagar menos imposto, né? Utilizavam para pagar menos imposto, porque nos fundos exclusivos não tinha comicotas, aquela tributação semestral. Então, era possível adiar indefinidamente o pagamento do imposto de renda. E nos offshores também, se você não repatriava os recursos, você não pagava imposto, enfim. Isso mudou. Agora, os fundos exclusivos têm comicotas e as offshores têm uma tributação aí anual, né? E aí, o que o governo possibilitou? Que os investidores, né, as famílias que investem em fundos exclusivos, pudessem antecipar, ainda no ano passado, o pagamento desse imposto de renda com um desconto, né? E muita gente optou por fazer esse pagamento e até desfazer o fundo exclusivo e investir em outras coisas. Então, o que os gestores, as instituições financeiras que operam esse tipo de... que gerem esse tipo de fundo, né? E atendem esse tipo de cliente de altíssima renda, o que eles imaginaram? Bom, a gente pode realocar em papéis isentos de imposto de renda, em carteiras administradas de ações, ou então, ou em fundos exclusivos de previdência. Dessa forma, você não tem que pagar o comicotas, porque fundos de previdência não tem comicotas, né? Então, poderiam fazer com os fundos previdenciários essa mesma coisa de diferimento do imposto aí por tempo indefinido. Só que, essa semana, o Conselho Nacional de Seguros Privados emitiu uma resolução. Foram duas resoluções, na verdade, mudando algumas regras aí de previdência privada para o público em geral, mas tinha uma mudança numa dessas resoluções, que era justamente proibindo a constituição de fundos exclusivos de previdência com saldos superiores a 5 milhões de reais, que é, em geral, o patrimônio mínimo, né, para os clientes de altíssima renda, para valer a pena constituir um fundo exclusivo, né? Na verdade, costuma ser até mais, né? 10 milhões. Então, o que vai acontecer? Quem tinha esse plano de constituir um fundo exclusivo de previdência privada para continuar fazendo um planejamento tributário, não vai conseguir mais. Simplesmente não vai mais poder, porque esses altos valores não vai poder mais fazer um fundo exclusivo. No máximo, esses clientes poderão aí investir no mercado de previdência aberta em geral, como todo mundo. E, enfim, é um super urso aí para esses clientes de altíssima renda, né? Um super urso para as instituições financeiras que pensaram em fazer esses fundos exclusivos. Mas é interessante como a resposta do governo foi rápida, porque quando o mercado pensou em reagir à mudança de tributação dos fundos exclusivos, o governo já veio logo, pá, não... Não vai, vai pagar imposto sim. E já veio aí com essa resolução. Então tem uma história aí, dá pra contar, dá pra fazer um roteiro aí, ou escrever um romance aí. Uma história em três atos dos fundos exclusivos de previdência no Brasil, você que é escritor, Vini.
Eu penso até num filme, na verdade, né, assim, que aquilo é um grupo de super ricos que está ali fugindo do leão, né, assim, ali é um lugar seguro, vamos lá, né, aí quando você vê, abre a porta, o leão tá lá te esperando, né.
Exatamente.
Assim, então, na verdade, é um urso, mas é um urso com uma juba de leão.
É uma juba de leão, exatamente. Quando é, essa parte de imposto de renda, quando é para comprar imposto de renda, realmente, não tem nada mais eficiente no governo, isso é fato.
O governo certamente é touro nessa história do...
Exatamente.
Pelo menos na cobrança. Bom, mas vamos falar de touro então, né? Vamos falar de coisa boa agora aqui. E vou mais uma vez aqui passar a bola pro Glat para ele dizer aqui quem vai ser o destaque dele nessa
edição. Você falou de um touro que seria algo na semana, né? Eu acho que teve uma ação que a gente gosta bastante, que teve uma performance muito boa nos últimos dias, que é a Brisanet. Né? A Brisanet é uma empresa de fibra ótica, né? Que está concentrada lá no Nordeste, né? Nos 5, 6 principais estados, né? E que está tendo um crescimento bastante interessante aí, mesmo com, né, uma desaceleração, né, desse setor aí, em função da queda de renda, enfim, né? Mas que tem apresentado resultados bastante interessantes aí. Ela está também começando a oferecer um serviço de 5G lá, combinado, né? Ofertas combinadas, né? Com essa fibra ótica, né? E é uma empresa aí que sofreu bastante aí nos últimos meses, aí, acho que por conta da liquidez um pouco menor, né? Desses resgates, né? Desses fundos, né? Que que estão privilegiando um pouco da liquidez, né? E aí essa semana ela teve uma performance aí bastante positiva aí, acho que bem impulsionada aí também por essa notícia de que a Vivo talvez estivesse interessada em comprar ativos de fibra, começando pela Oi, né, que acho que tem uma rede um pouco maior, mas acho que mostra que essas empresas estão com resultados robustos, né, e que em tese elas vão ser consolidadoras das empresas menores, né. Então acho que esse movimento pode estar começando, né. Acho que não acredito que seja agora, mas acho que olhando no horizonte médio longo, provavelmente a gente vai ver uma consolidação dessas empresas de fibra ótica, assim como a gente viu na questão do celular, né? Então, quando a gente teve o processo de privatização, né, do Telebrás, né, na década de 90, a gente dividiu, né, o setor em três operadores de telefonia fixa e quase uma dezena de empresas de telefonia móvel. E, na verdade, essas 12, sei lá, acho que eram 10 ou 12, se não me engano, elas foram todas consolidadas pela Vivo, pela TIM e pela Claro. Né, hoje, que são hoje, né? Então acho que esse processo vai se repetir em algum grau aí nos próximos anos nesse mercado de fibra ótica.
E vocês têm, então, o Brisanet na
Temos,
carteira?
temos. É uma empresa que a gente gosta, a gente acha bastante barata e que está fazendo um capex acelerado e mesmo assim está gerando muito caixa, então está diminuindo sua alavancagem e crescendo ainda num ritmo bastante interessante. A gente gosta bastante.
Legal. Vou falar o meu de novo aqui na frente, na sua frente. Vou passar de novo na sua frente, Júlia, porque dizer que o Glat e eu estamos aqui meio que sintonizados, porque não vou votar, meu touro não é a Brisanet, mas é a empresa que está ali competindo e no mesmo segmento hoje da Brisanet, que é a Oi. Meu touro, eu diria até que é um touro meio estranho, é um touro com patas de urso, digamos assim, porque a Oi, afinal de contas, já falamos várias vezes aqui, inclusive no podcast, já foi muitas vezes urso aqui no nosso programa. A empresa está em recuperação judicial pela segunda vez, né? Nesse segundo processo agora vai completar um ano nessa situação. A empresa já não é mais sombra do que foi, inclusive foi uma das empresas que foi de telefonia móvel que foi consolidada recentemente, né? Com a
Na
venda
venda,
ali
né?
da operação para as três rivais. Então, hoje, né, o que sobrou do que era o império da Oi, né? Que era na junção da antiga Telemar com a antiga Brasil Telecom, a empresa cobriu o Brasil
Inteiro.
inteiro. Sobrou basicamente a operação de fibra aqui com algum valor. É a operação de fibra ótica, e porque, enfim, quem vai pagar hoje pela telefonia fixa, né? Enfim, entendo que não tem muito valor essa parte da empresa. E, enfim, por que que então ela vai ser o meu touro dessa semana? Porque as ações da Oi subitamente registraram uma alta, né? Ela vem acumulando nesse mês de fevereiro, uma alta de 150%, ou seja, mais que dobraram de valor. É a maior alta de toda a B3 até o momento que eu tinha compilado, aqui de toda a B3, de todas as 400 ações da B3. E com isso voltou a ser avaliada acima de R$ 1 bilhão na bolsa. E o que aconteceu? Temos algumas coisas, rumores de uma possível de alguém interessado em comprar a operação de fibra, que, enfim, está nos planos ali para a empresa, para o que sobrou da empresa tentar se reerguer, pagar alguma coisa para os seus credores e acionistas. E ó, nesse meio tempo, né, vai tentar aprovar o novo plano de recuperação em março. E nesse meio tempo apareceu um comprador, né, um grande, né, assim, muita gente comprando a ação, né, e veio aí um grande comprador, que foi a gestora Trustee. Né, acabou aparecendo aí, né, toda vez que uma empresa, que um investidor alcança mais de 5% do capital de uma empresa, ele tem que comunicar ao mercado. E foi o que a Trustee fez nessa semana. E os movimentos da Trustee costumam ser associados ao empresário Nelson Tanure, que inclusive já foi acionista da Oi lá no início do primeiro processo de recuperação judicial da empresa. E o Tanure, como todos sabemos, gosta de investir em empresas em dificuldades. Mas ele negou, o pessoal do Estadão procurou o Tanure, ele disse que não, estou de férias, não sou eu, enfim, então. Mas seja como for, aqui, quem decidiu comprar o IBR3 nas últimas semanas, quem teve esse senso de timing, teve um belo retorno, e com isso fica aqui o meu touro dessa edição para a Oi. Bom, acho que com isso a gente pode encerrar, colocar um ponto final. Não?
É o
Ah, não,
touro
faltou.
da
Desculpa,
Júlia.
Júlia. Fui passar na frente ainda querendo tirar a sua oportunidade de dar o seu touro, né? Fala lá, Júlia.
Eu vou falar de um touro aqui, saindo dos orelhões para algo um pouco mais moderno, né? Meu touro da semana vai para a NVIDIA, que é, hoje em dia, uma das empresas mais importantes do mundo, talvez. O Goldman Sachs apelidou as ações da NVIDIA como as ações mais importantes do mundo. Não sei se são as ações mais importantes do mundo, mas certamente a NVIDIA é uma das empresas mais importantes, porque ela tem uma forte atuação justamente no segmento de inteligência artificial, que é o grande tema de Wall Street atualmente. Enfim, é um segmento cuja demanda vem crescendo bastante e está sendo apontado aí como, enfim, o futuro aí da economia mundial vai passar definitivamente pela inteligência artificial. E na quarta-feira à noite, hoje a gente, no momento em que a gente está gravando esse podcast, é o dia seguinte à divulgação dos resultados, o último resultado trimestral da NVIDIA, que foi divulgado quarta-feira à noite dessa semana, que foi um resultado que o mercado até estava em dúvida se iria surpreender ou não. Os resultados da NVIDIA já vinham surpreendendo, né, os últimos resultados. Chegou a rolar uma certa dúvida se esse resultado ia surpreender ou não, se as ações teriam mais espaço realmente para subir. No ano passado, os papéis da NVIDIA subiram nada menos do que 230%, né? E, de fato, a empresa divulgou resultados bastante sólidos e que surpreenderam as estimativas dos analistas, pelo menos da média aí compilada aí no mercado americano, né? E com isso, no dia seguinte à divulgação dos resultados, essa quinta-feira, o dia que a gente está gravando hoje, as ações da NVIDIA sobem mais 15%, a empresa atingiu aí um valor de mercado de 1,9 trilhão de dólares. Ela já tinha se tornado, né, a terceira maior empresa de Wall Street em capitalização de mercado, né? Enfim, passou na frente do Google aí, da Alphabet, a dona do Google, tá atrás só agora da Microsoft, da Apple, enfim, realmente, inclusive, em valor de mercado, uma das maiores empresas. Então, de fato, mostrando aí a importância dessa companhia no mundo e no mercado americano hoje. Bom, vamos falar um pouquinho aqui dos números, né? O lucro líquido da NVIDIA foi de mais de 12 bilhões de dólares, um crescimento de quase 800% na comparação anual. A receita líquida foi de 22,1 bilhões de dólares, uma alta de 265% na comparação anual, e a estimativa era de 20,4 bilhões, a estimativa do mercado. E o lucro por ação foi de 4,93 dólares por ação, né? Contra uma estimativa do mercado também ali de 4,20, enfim, no quesito ajustado ali 4,60. Então, realmente, a empresa conseguiu ainda surpreender. Os resultados foram justamente puxados aí por esse segmento mais ligado à produção de aplicativos, de aplicações aí para inteligência artificial. E a NVIDIA vem mostrando aí que sabe jogar em diversas frentes, né? Porque quando o lance era cripto, era justamente os equipamentos voltados para a mineração de criptomoeda que puxavam os resultados da empresa. Agora é essa questão da inteligência artificial. Então, realmente, surpreendendo mais uma vez, esse é o meu touro da semana, Vini.
Na corrida do ouro, a NVIDIA é
o vendedor de picaretas.
Ela que tá vendendo essas picaretas aí pra galera minerar a inteligência artificial. Bom, acho que agora sim podemos encerrar o programa aqui. Antes que eu ganhe o prêmio de urso da semana, vamos encerrar aqui. Queria agradecer mais uma vez aqui o Glatt, Rodrigo Glatt aqui, o sócio fundador da GTI, pela sua participação. Já antes de passar a palavra para você, já te convido aqui para voltar, porque foi muito legal, assim, esclareceu.
Claro, sempre se precisarem, a gente está à disposição lá, e sempre um prazer. Obrigado pelo convite.
Legal. E o fundo, ele está aberto para captação nas principais plataformas?
Sim, então nós temos três, como eu disse, a gente tem três veículos, né? Dois estão abertos nas plataformas, né? O GTI de Mona Brasil e o GTI Nimrod, né? O GTI Nimrod, ele é um pouco mais líquido, então ele tem uma estratégia aí que só investe em empresas de capitalização de mercado acima de 3 bi. Então, essa basicamente é a diferença principal deles, mas as carteiras são muito parecidas, né? Sempre entre 15 e 20 ações, esse horizonte aí de 3 a 5 anos, né? Olhando sempre um pouco mais para frente.
Legal. Bom, tá, Júlia, obrigado mais uma vez pela participação. E fala aí, tem novidades da Dinheirista? Parece que não estamos mais apenas no YouTube, é isso?
Não
mesmo?
Estamos mais apenas no YouTube. Para quem acompanha os vídeos da Dinheirista no YouTube e no Instagram do Seu Dinheiro, agora a Dinheirista também tem o seu próprio perfil no Instagram, @adinheirista. Nós conseguimos essa arroba, por incrível que pareça. Então, segue a gente lá, @adinheirista. Aliás, me segue, né? Porque a Dinheirista sou eu, no caso. Mas, enfim, a Dinheirista também é feita a muitas mãos. Então, é um coletivo também.
Igual Pelé falando em terceira pessoa.
Exatamente.
Bom, é isso aí, pessoal. Também acessem seudinheiro.com. Vocês vão encontrar lá as principais notícias que mexem com o seu bolso. Mais uma vez, obrigado a todos. Aquele abraço e até a próxima.